Um abraço aí para a dona Eni, né, ligada com a gente aí, como tantos ouvintes, ela que completou em janeiro seus 90 anos aí, com muita saúde, vitalidade e disposição, viajando pelo mundo, né? E sempre acompanha o nosso programa, sempre está ligada também nas nossas mensagens. Um grande abraço para a dona Eni, então, 90 anos, ligada aqui na programação da tua rádio. São 9h22, 16 graus de temperatura. Como falamos, vamos dar destaque agora no programa para um assunto, né, naturalmente, que traz para todos nós profundas reflexões. A situação social da nossa comunidade frente à pandemia do coronavírus. Como essa situação vai se refletir no nosso dia a dia, na nossa vida e na vida das famílias? Que consequências nós vamos ter aí para o futuro, principalmente, a partir daquilo que se projeta? Está aqui no programa a Suelen Dallagnol de Moraes, assistente social. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
A Suelen, que atua junto à Sanlave, né?
Isso.
E a coordenadora da Sanlave, Andresa Matias. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, inicialmente gostaríamos de saber como está a entidade lá, a Sanlave.
Bom, em questão de doações, Flávio, diminuiu bastante devido às pessoas estarem... Algumas pessoas, tipo, perderam o emprego, outras estão ajudando seus próprios familiares. Então, está uma situação um pouco complicada em relação a doações. Mas as crianças estão todas bem de saúde, porque elas estão isoladas. Foi proibido, né, a visitação na casa, e as crianças também não podem sair. No mais, assim, na questão de saúde, eles estão todos bem.
A gente imagina que é uma época difícil também para eles que ficam distantes dos familiares, já por si só e agora sem receber as visitas, né?
Com certeza. E como a casa é uma casa pequena, tem pouco espaço, eles não têm muito espaço para brincar, né? Porque na Sanlave lá embaixo a gente tinha um campo de futebol e ali não tem nem isso. Muitas vezes eles jogam bola na frente da casa, que é perigoso, né, por causa da rua. Mas agora nem isso eles não estão podendo fazer devido à pandemia, né?
São quantas crianças atualmente?
Hoje a gente está com 11 crianças na casa, de 0 a 15 anos, meninos e meninas.
Com toda aquela energia à disposição, né?
É, fica bem difícil.
Não é fácil, né? Mas são tempos difíceis, onde nós falávamos no início, não é? Suelen, nós precisamos aprender a fazer uma leitura dessa realidade, procurar avaliar, né? O que isso pode gerar, que consequências isso pode ter. Na rotina da Sanlave temos essa mudança e as famílias também sofrem com isso, né?
Isso, Flávio. A questão social, né, sempre existiu muito forte, né, em todo o nosso país, em Lagoa Vermelha, em todos os municípios aos arredores, né. Então, uma reflexão que dá para a gente fazer é que a gente já estava enfrentando muitas dificuldades, né, porque o nosso trabalho é de médio a longo prazo, né, a gente tem alguns resultados imediatos, né, mas a gente se trabalha muito com um trabalho médio a longo prazo, porque a gente necessita de uma rede de apoio, né, saúde, segurança pública, então tudo envolve o trabalho social. Né? E mediante essa situação que a gente já estava enfrentando, com a falta de distribuição de renda para as famílias, né? Agora com essa situação da pandemia, está se agravando muito. Né? A gente já está evidenciando isso, né? De perto, muito de perto já, porque as famílias já estão sentindo essa falta de essa necessidade, né, básica de alimentação, de vestuário, de manter a família com as necessidades básicas, né? E isso reflete muito no nosso trabalho, reflete no cotidiano, né, de toda a população, enfim. E isso agrava muito, né? Agrava muito a situação, porque a gente está num reflexo de pandemia, né? Isolamento social, muitas pessoas perderam o emprego. E essas pessoas que já estavam vulneráveis a essa situação, né, acaba agravando ainda mais e popularizando isso, né? E isso, consequentemente, vai refletir no nosso no nosso trabalho, também na segurança pública, na saúde, enfim, todo o trabalho da população em si, né?
Uhum. Até para que a gente possa detalhar um pouco mais, qual é o trabalho específico do assistente social, né? Quais as atribuições, os objetivos desse trabalho?
Bom, Flávio, tem vários campos de atuação, né? Atualmente, eu atuo na alta complexidade. Nosso trabalho é dividido em proteções sociais, né? Existe a proteção social básica, que ela que existe essa oferta no município, que é o CRAS, né? Que é todo o apoio às famílias, onde a gente consegue dar um apoio, um suporte de atendimento, acolhimento, né? Para as famílias. Existe a proteção social especial, onde é os CREAS, que ainda não possuem no nosso município, e isso acaba refletindo esse trabalho para o CRAS, né? Então, é uma demanda bem grande, que é onde é as situações de violações de direitos, né? Abuso, várias situações negligenciadas, né? E a proteção social especial, que é onde eu atuo, né? Que são as casas de acolhimento, existe a San Lave, o Lar da Menina, o Lar do Idoso aqui em Lagoa, então a gente tem essa oferta de trabalho. Mas, vendo toda essa situação, né? Então, a gente tem todas essas proteções sociais, né? Mas, infelizmente, o poder público, vamos dizer, em âmbito nacional, ainda se tem um recurso muito pequeno, né? Para a área da assistência social, para poder subsidiar todos os trabalhos técnicos que a gente desenvolve, né? A gente trabalha especialmente com as famílias. É na família que se desenvolve as vulnerabilidades, onde tem as questões sociais, que as questões sociais são as expressões de diversas vulnerabilidades. Vamos dizer assim, drogadição, né? Violência, violência intrafamiliar, violência contra a mulher, contra a criança e adolescente. E isso é o que a gente tenta amenizar, né? É esse nosso trabalho. Além de outros tantos, né?
E quando nós temos uma pandemia e as condições, né, de manutenção das famílias diminuem, o sofrimento aumenta, geralmente os conflitos vêm junto, né?
Aumenta muito. E a gente, isso vai aumentar, né? Infelizmente, é porque tudo se reflete no trabalho social, a falta de distribuição de renda, né? Porque onde uma família não tem aonde subsidiar, né, os meios sociais básicos, alimentação, vestuário, proteção, habitação, acaba que os provedores desses lares acabam indo buscar de maneiras incorretas, né, impróprias, para tentar subsidiar isso. E muitas vezes isso acaba refletindo no indo para o caminho das drogas, né, indo para caminhos daqui a pouco de violação, e isso acaba refletindo no nosso trabalho. Possível acolhimento de crianças, vamos dizer nisso, né?
Há uma tendência que aumente muito, então, essa demanda.
Sim, infelizmente. Porque, falo isso porque a gente já está recebendo várias situações já em referente a essa pandemia. Famílias que estavam em reestruturação familiar, né, para possível receber daqui a pouco crianças acolhidas, né, novamente às suas residências, já estão num processo de regressão, né, em razão dessa pandemia. Então, a gente visualiza que, infelizmente, nosso trabalho vai ser ainda maior posterior à pandemia, né.
Uhum. E aí o lar também já é desafiado, não é, Andressa? Porque
sim,
vocês já têm uma estrutura pequena, né? E para acolhimento, embora há uma construção de uma nova sede que está em andamento, a gente falava semana passada, né, com
sim,
a Dalmira Bombassaro, e ela falava disso, né, que as obras, apesar de toda essa dificuldade, estão andando, felizmente, né, em ritmo bom. Mas enquanto não tem esse espaço mais amplo, essa é uma dificuldade que pode aparecer logo ali adiante, né?
É verdade. A gente ainda tem alguns projetos que as crianças que estão recebendo alguns trabalhos. A gente tem um projeto social com o Sicredi que eles enviam para a gente artesanato para as crianças fazer, para ocupar, ter uma ocupação. Eles têm uma sala de computação também, de informática, né? Onde eles utilizam os computadores tanto para fazer os trabalhos de aula como para navegar na internet. E a gente vai adaptando, fazendo, eles dançam, eles brincam dentro de casa, porque como o espaço é pequeno, como eu falei, não tem muito o que a gente fazer, né?
E um agravante a mais são as escolas fechadas, né?
Também.
Aí a criança que tinha aquele convívio social, sair um pouco, fazer algo diferente, fica sempre no mesmo espaço com as mesmas pessoas.
Né? Isso, exatamente.
E essa é uma questão, não é, Suelen, que também a gente estava pensando aqui com relação aos reflexos sociais disso. Muitas dessas famílias tinham esse subsídio da alimentação para os filhos lá na escola. Algumas ficavam o dia todo lá, outras em meio período, e hoje tem que dar conta de tudo isso. E nem sempre, ou na grande maioria, não estavam preparadas para isso também, né?
Com certeza. A gente sabe que a oferta, né, de trabalho, de distribuição de renda para essas famílias mais vulneráveis já era, vamos dizer, praticamente bem difícil, né? E agora, ainda mais com toda essa pandemia, com todas essas dificuldades que as empresas estão enfrentando, a gente já vê que muitas pessoas já perderam o emprego, né? Inclusive, né, provedores dos lares das crianças que estão acolhidas. E a gente vê como isso vai afetar o nosso trabalho para tentar amenizar essa situação, porque daqui a pouco era uma criança acolhida, daqui a pouco vai ser mais, a situação vai se agravar, a gente vai ver pessoas que estavam trabalhando, tendo um emprego fixo, tendo que, daqui a pouco, procurar outros meios, né, ainda mais assistência social, para tentar ter uma alimentação, né, porque o CRAS disponibiliza, quando é muito agravante a situação da alimentação, uma cesta básica mensal, né, mas isso depende da lei municipal, e não são todas as famílias também que vão ser beneficiadas com isso, né? Então é uma situação bem agravante, né?
Você traz essa preocupação e a gente fica pensando aqui de que forma nós poderíamos, como sociedade, nos mobilizar para amenizar ao menos essa questão. O que se vislumbra aí no futuro é uma realidade bem mais caótica do que já estávamos vivendo. O que nós podemos, como sociedade, fazer até para prevenir essas consequências ou evitar que isso se torne tão sério como você está, né, nos trazendo essa preocupação?
Bom, Flávio, eu sempre, em nossas conversas, em nossos atendimentos, a gente sempre se questiona também quanto ser humano, o que a gente pode fazer, né? A gente se fala muito nas redes sociais, até estávamos comentando com a Andresa esses dias, comentando com as crianças, porque a gente faz grupos, né, com eles para poder mostrar um pouco da realidade. E se fala muito em empatia, né, nas redes sociais. Muitas pessoas falam ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? É uma palavra bem forte, com um significado grande, mas que nem todas as pessoas sabem o que significa, né? Porque muitas pessoas pensam assim, essas pessoas estão vulneráveis porque não querem trabalhar, porque não têm uma situação, não param um emprego e tal, e tal, e tal. Vem o julgamento, né? Mas ninguém sabe o que se passa por trás dessa família, o que se passa por trás dessas pessoas. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade de entender e de olhar com um olhar mais cauteloso para essas situações. E nós, como seres humanos, a gente pode fazer isso. Eu gosto de falar muito nessa palavra de empatia, mas principalmente na palavra compaixão, né? Porque a compaixão te faz ver a situação, né? Ter a empatia, claro, mas ter a compaixão de fazer algo a respeito, né? Porque não é só você ver a situação, ver que aquela pessoa está necessitando, ou o nosso vizinho, a gente pode ter pessoas próximas da nossa família em situação de vulnerável, né? E ter a compaixão de fazer algo a respeito, né? Não falo em valores específicos em dinheiro, né? Mas assim, com ações. Às vezes as pessoas estão necessitando, sim, de algo que seja uma palavra, de uma ajuda, de daqui a pouco até algo que a gente tem em casa, né? A gente pode auxiliar. E isso é uma oferta tão grande que reflete tanto para nós quanto seres humanos, como para as pessoas que vão receber. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né?
Uma ação mais efetiva e proativa, não só de se sensibilizar, mas se envolver.
Isso, né? Isso, porque assim, muitas pessoas dizem, ter empatia, mas a empatia é você fazer algo, a compaixão é isso, né? Porque só você visualizar, ver que a pessoa está necessitando, não vai mudar o mundo, né? E a gente pode sim fazer a diferença.
E nós precisamos, nesse momento, olhar um pelo outro, nos ajudar mutuamente, cada um talvez ajudando naquilo que pode, mas o que pode alguém ter, o outro não tem, e assim vai se trocando e as coisas vão melhorando.
Exatamente, né? Isso, essa troca, né, pode ser muito além. A gente pode ajudar muitas famílias, muitas pessoas fazendo isso. Olhando para quem precisa, né? Tem muitas pessoas que precisam de máscaras, a gente tem para dividir, a gente pode fazer isso, né? Coisas que não vai nos fazer falta, né? E tá fazendo falta para outras pessoas. Então, ter esse olhar de compaixão sem julgamento.
Né? E até chama atenção porque em muitas situações, pessoas que teoricamente não podiam fazer muita coisa são as que mais fazem.
Né? Isso que nos anima, Flávio. Ver toda essa solidariedade de pessoas da comunidade, os menos favorecidos, vamos dizer assim, economicamente, fazendo doações, buscando auxiliar o próximo, né? Então, isso é tão gratificante para todos nós, assim, quanto ser humano, não só no trabalho, né? Mas, assim, saber que eu posso fazer algo a respeito, né? E contribuir para a mudança social da nossa cidade, do nosso Brasil, enfim, saber que a gente pode fazer isso.
E a gente falava também com a Andresa, né, a situação do... da Sanlave, não é só da Sanlave, né? De todas as entidades nesse momento e que tem essa dificuldade, não recebe mais visitas, geralmente não recebe doações. Algumas campanhas estão em andamento e as pessoas estão se envolvendo. Vem chegando algum auxílio para vocês lá a partir dessas campanhas?
Sim, Flávio. A gente baixou mais ou menos assim uns de 40% a 50% as doações que a gente recebia na casa. Mas foi feita algumas campanhas, até o pessoal da diretoria está sempre bem envolvido. Começaram a chegar novamente as doações. A gente até, eu estava com um bebê, graças a Deus, a gente não precisou comprar leite até agora, porque tem uma pessoa que está envolvida com isso. Porque a gente sabe que o leite de bebê, ainda mais prematuro, é um leite caro, né? Tem uma pessoa que está envolvida com isso, até agora não precisou a gente comprar, porque essa pessoa está doando... Porque ela fez um grupo na...
No... Que idade tem esse bebê?
Ele tem um mês e pouquinho, né?
De um mês, né?
15 dias.
É uma alimentação especial,
né? Isso. Ele precisa de cuidados especiais, porque ele é muito pequenininho, né?
E vocês recebem desde bebês até adolescentes, né?
É, até 17. É, porque completa 18 anos, tem que sair da Sanlave.
E essa é uma situação que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né? É algo que não deveria acontecer, mas acontece, né? Situações de maus tratos, de abandono, de negligência, né? Onde o próprio estatuto da criança e do adolescente é negligenciado ali. Mas a gente falava sobre uma situação geral da sociedade, né? Que vive esse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo também tem, né, ações voltadas para o bem, embora... Isso não vai ser tão simples assim, não vai ser alguns meses, a dificuldade vai perdurar. E essa é a questão que nem sempre a gente se dá conta, que nós não vamos resolver isso como se tivesse começo, meio e fim, né? Mas é um processo, né?
É um processo lento, né, Flávio? E a gente tem que ter essa consciência, né, de que a gente vai ter que enfrentar isso juntos, né, nas nossas relações, seja interpessoais como relacionadas à sociedade, a gente precisa de pessoas, né? Então a gente tem que estar aberto, né, para ajudas, para ajudar, para que isso para a gente poder amenizar essa situação, né?
Então esse é o apelo que a gente faz, não é? Para que as pessoas possam olhar umas pelas outras, cada um fazer algo a mais do que talvez tenha feito até agora, e principalmente para aquelas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, receberem esse olhar mais empático. Não?
Com certeza, Flávio. Convido toda a comunidade a fazer essa reflexão, né? O que eu posso fazer pelo outro? Né? Será que eu não tenho um vizinho que está necessitando de ajuda, né? De uma palavra, de uma ação, de algo que eu possa fazer, né? Não só quanto a entidade de assistência social, né? Como nós que prestamos esse apoio, né? Às crianças, e a gente vê na ponta, né? Todo esse reflexo que a gente vai sentir, mas assim na comunidade em geral, né? Que a gente faça essa reflexão, né? Para poder contribuir com a sociedade, enfim.
E se não dá para ir pessoalmente, o que muitas pessoas estão desconsiderando, porque estão vivendo
isso,
como se não estivesse acontecendo nada, mas não é desculpa para não ligar,
com certeza,
para perguntar como é que você está, está precisando de alguma coisa.
A gente tem as redes sociais hoje, né, Flávio, que é um meio de comunicação muito forte, a gente tem, como entidade, a gente tem o telefone da Sanlav também, que está sempre disponível, a gente tem toda a equipe técnica, né, que está voltada a esse trabalho, toda a diretoria que incansavelmente trabalha para o bem da nossa instituição, então são várias pessoas, né, que estão agregando esse trabalho. E assim como nós, como seres provedores, né, daqui a pouco provedores, não, mas de linha de frente de trabalho, né, social, que a gente possa daqui a pouco, se as pessoas querem contribuir com algumas famílias, querem ir atrás, a gente pode até auxiliar, né, dizer...
Indicar,
né, essa postura de trabalho também.
E é importante nós passarmos, Andresa, o telefone então lá da entidade para as pessoas que estão nos ouvindo e daqui a pouco não pensaram nessa possibilidade também de apoiar essa entidade. Qual é o telefone lá para vocês?
É o 3358-3878.
3878, né? É o telefone da entidade, as pessoas podem ligar lá e aí ajudar tanto a entidade como talvez alguma família que esteja numa situação isso, difícil, até para evitar que outras crianças
sejam acolhidas novamente, né?
Porque o que para mim às vezes não é nada, para outro pode ser muito, né, Flávio?
Uma pequena ajuda faz uma grande diferença. Tá certo. Andresa, muito obrigado pela presença aqui, um bom trabalho para vocês.
Obrigada,
lá da Sanlav.
Flávio, igualmente.
Suelen também.
Obrigada, Flávio, obrigado pelo espaço e que sejamos, a gente enfrente essa pandemia, né, e logo a gente esteja na sociedade, todo mundo bem, né?
Mais tranquilo, né?
Mais tranquilo, verdade.
Muito obrigado.
Obrigada.
Então está aí a Suelen Dallagnol de Moraes e a Andresa Matias participando hoje do nosso programa. 9h43.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para manter o seu lar protegido, limpo e aconchegante, a Exalta Distribuidora está com preços especiais para produtos higiene e limpeza. Álcool gel, água sanitária.